السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمعوا مع أولاد صبري أشبليكاسون دو ليفرو لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. Ele entra num outro tópico que tem a ver com a crença islâmica, um tópico bastante importante, que é a crença na predestinação divina. Disse Rahimahullah, Faslun fil iman bil qadr. Portanto, este capítulo ele irá de falar sobre alguns pontos importantes sobre a crença na predestinação divina, yani no decreto e predestinação divina. Disse rahimahullah, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'al lima yuridu la yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un an mashiyatihi wa laysa fil 'alami shay'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa bi tadbirihi ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ. Disse rahimahullah neste capítulo, que é sobre a crença na predestinação divina. Disse rahimahullah, ومن صفات الله تعالى, يعني dentre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, é que ele é fa'alu lima yuridu. Dentre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é o que? É que Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer. Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer. Portanto, ele subhanahu wa ta'ala é fa'alu lima yuridu. La yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un an mashiyatihi. Ele disse rahimahullah, não existe algo excepto com a sua vontade, e nada, yani não existe algo que sai da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando deseja algo, acontece, e quando ele quer algo, também acontece. وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيرِهِ. Yani neste mundo, com tudo quanto existe, não existe algo que escapa aquilo que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente ele disse, وَلَا يَسْدُرُ إِلَّا بِتَدْبِيرِ, yani, não existe algo que acontece excepto com o tadbir de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, com a determinação de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا مَحِدَ لِأَحَدٍ عَنِ الْقَدَرِ وَالْمَقْدُورِ, yani, ninguém é capaz de escapar a predestinação divina e o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ, yani, ninguém irá de escapar sequer uma linha daquilo que foi decretado para ele no لوح المحفوظ, que é o livro onde Allah subhanahu wa ta'ala gravou todos os acontecimentos desde o tempo que ele criou al-qalam até no dia do Qiyamah. Portanto, tudo o que vai acontecer já foi registado. Já foi registado. Portanto, esse é a primeira, é o primeiro parágrafo das palavras de Imam Ibn Qudama rahimahullah neste capítulo, que é o capítulo sobre o decreto e a predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala. Neste ponto, que é a predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu decreto, primeiro temos que saber que a crença na predestinação divina é um dos pilares, é um dos pilares da fé. Yani, quer dizer que a fé não é estabelecida no indivíduo, yani, na pessoa, até que acredite nesses seis pilares. Dentre eles é a predestinação divina. Como vê no hadith famoso, o hadith de Jibril alayhi salam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no famoso hadith, no hadith de Jibril alaihi salam, onde Jibril veio perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre várias coisas, dentre as coisas que ele perguntou foi sobre o iman, sobre a fé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele dizendo de que a fé consiste em crer em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros e no último dia, que é o dia da ressurreição, bem como acreditar no decreto e predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala, seja isso bom ou mau. Yani, acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é que predestinou e decretou a ocorrência do bem e do mal. Portanto, a fé na predestinação divina e no seu decreto é algo que faz parte da crença. É algo que faz parte da crença que todo muçulmano deve ter. Crença de que todo muçulmano deve ter. Um outro ponto no que diz respeito às palavras de Imam Ibn Qudama, rahimahullah, é que nos esclarece que a fé na predestinação divina, a fé na predestinação divina, tem quatro componentes. Tem quantos? Tem quatro componentes. Quer dizer que a fé na predestinação divina deve incorporar esses elementos, esses quatro elementos. Quais são esses elementos que devem incorporar na fé sobre a predestinação divina? São esses elementos. O primeiro é a pessoa acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala, antes de criar o que ele criou dentro da criação, ele já conhecia o que iria de acontecer e o que não iria de acontecer. Yani, o que iria de acontecer e o que não iria de acontecer. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Law kana yakun, kayfa kana. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala tem um conhecimento absoluto. Aquele que conhece as coisas antes de acontecerem, quando acontecem, depois de acontecerem, e se não acontecesse, como seria? Tanto o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é um conhecimento absoluto. Subhanahu wa ta'ala. Tanto esse é o primeiro ponto que a gente deve ter na crença sobre a predestinação divina e o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala é conhecedor, um conhecimento completo. Yani, e o seu conhecimento é chamado de yani, ilmu al-azali, quer dizer que é um conhecimento que não tem início e não tem fim, e abrange tudo. E abrange tudo. Allah subhanahu wa ta'ala é descrito como possuindo um conhecimento azaliyun, yani, um conhecimento que não tem início e não tem fim. Não tem início e não tem fim. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala conhece tudo e todos, aquilo que acontece, aquilo que não aconteceu, se acontecesse, como seria? Até aquilo que não existe, Allah subhanahu wa ta'ala conhece, e conhece se essa coisa existisse, como seria? Se essa coisa existisse, como seria? Portanto, isso mostra o conhecimento absoluto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente deve ter esse conhecimento, essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala tem este conhecimento. E essas são as características do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o primeiro ponto no que diz respeito ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, é acreditarmos que Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento, subhanahu wa ta'ala, e o seu conhecimento abrange tudo. Então, o segundo elemento que deve incorporar na nossa crença sobre a predestinação divina e o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala é que devemos acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu no Lawh al-Mahfuz, que são as tábuas preservadas, onde contém o decreto todo sobre as criaturas. Devemos acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem isso escrito, e nada acontece fora daquilo que ele escreveu no Lawh al-Mahfuz. Como vê no hadith famoso que ouvimos várias vezes, que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou al-qalam, que é o objeto que escreve, disse: "Uktub", escreva. Al-qalam disse: "O que vou escrever?" Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ma huwa ka'in ila qiyam as-sa'a", yani escreva tudo aquilo que vai acontecer até a chegada da hora, até a chegada da hora. Portanto, naquele instante, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, jara maqadir khalaiq, yani naquele instante todo o decreto das criaturas foi escrito. Portanto, nós acreditamos de que tudo o que acontece já foi escrito, não é algo novo, yani não existe algo novo que acontece e que está fora do Lawh al-Mahfuz, que é a tábua preservada onde está o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o primeiro elemento é acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala tem um conhecimento abrangente e abrange tudo. O segundo elemento da nossa crença deve ser que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu todo o decreto das criaturas até no dia de Qiyama, até no dia da ressurreição. Até no dia da ressurreição. Daí que os sábios mencionaram de que depois da ressurreição, yani quando as pessoas entrarem no paraíso, no inferno e para mais para frente, yani isso não foi escrito no Lawh al-Mahfuz. Portanto, Allah escreveu o decreto das pessoas até o dia em que haverá ajuste de conta, cada um com o seu fim, paraíso ou inferno, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os habitantes do paraíso. Portanto, a entrada do paraíso ou aqueles que vão entrar no inferno, na'udhu billahi min dhalika, tudo isso já foi escrito. Agora, o que vem depois, não existe evidência que mostra de que isso foi escrito. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou de que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o decreto até Qiyam as-Sa'a, que é a chegada da hora ou a ressurreição. Portanto, esse é o segundo ponto. O terceiro elemento que deve fazer parte da nossa crença da predestinação divina é que devemos acreditar de que não existe algo excepto que Allah subhanahu wa ta'ala quer que aconteça. Yani aqui estamos a falar de al-mashia, yani a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não aconteça algo excepto com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, e não deixa de acontecer algo excepto com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. A vida, a morte, as calamidades, as prosperidades, a alegria, a tristeza, tudo isso é baseado na vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que quer que você morra. Allah subhanahu wa ta'ala é que quer que você passe fome. Allah subhanahu wa ta'ala é que quer que você desfrute de uma vida saudável ou de uma vida miserável. Portanto, isso tudo faz parte da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala na surat Yasin, innama amruhu, yani, o seu decreto acontece quando ele diz para algo seja e é. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer algo, ele diz seja e aquilo acontece. Naquele instante, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala quer. Acontece da forma como Allah subhanahu wa ta'ala quer. Portanto, quando a gente vê as calamidades que ocorrem ao nosso redor, não podemos pensar de que isto yani, aconteceu por acaso. O sofrimento que a gente vê dos nossos irmãos muçulmanos, as calamidades, é porque Allah subhanahu wa ta'ala decretou e quis que isso acontecesse. Pode ser um castigo, pode ser um teste, mas é a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. É a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o crente que acredita nisso tudo, quando se depara com esse tipo de calamidades ou adversidades e coisas dessa natureza, ele volta para quê? Volta para Allah subhanahu wa ta'ala e pacienta, pois ele sabe de que quem decretou essas calamidades e essas adversidades é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a gente vê o sofrimento dos nossos irmãos na Palestina, os irmãos sofrem há vários anos. Não pensa de que Allah subhanahu wa ta'ala está distraído. E há tempos atrás, há pouco tempo atrás, vi a palavra de alguns na sallallahu alaihi wa sallam que se atribuem ao Islam a comentarem, é como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse esquecido os irmãos da Palestina. Que muçulmano é que diz esse tipo de palavras de que Allah subhanahu wa ta'ala esqueceu a eles? Yani, e o musiba e a grande calamidade não é isso. A grande calamidade é que muitos muçulmanos pensam de que essas calamidades que a gente está a viver agora são as piores calamidades que os muçulmanos já passaram. E isso mostra o nosso desapego à história islâmica. Aquele que conhece a história islâmica sabe que durante a história islâmica os muçulmanos tiveram calamidades maiores daquilo que a gente está a ver. Você volta para o livro Bidaya wa Nihaya de Imam Ibn Kathir rahimahullah. Vai ler a história sobre o apogeu de Khilaf al-Abbasiyya, quando os muçulmanos perderam o Khilafa. Vai ver a calamidade que os muçulmanos passaram. Vai ver a calamidade que os muçulmanos passaram em Andalus, na Península Ibérica, quando os muçulmanos abandonaram os ensinamentos da religião, apegaram-se ao dunya. Veja as calamidades que ocorreram. É claro que sim, nós sentimos. Não quer dizer que devemos ficar distantes ou a par do sofrimento dos nossos irmãos. Não, a gente fica a par, a gente sente, pois os muçulmanos são como um corpo. Quando se fere, todo o corpo reage. Mas devemos ter sempre conosco a nossa crença e não devemos cair na emoção. Muitos falam por emoção, pensam por emoção, e emoção é algo temporário. É algo temporário. Portanto, o que salva as pessoas diante dessas calamidades é a crença. Os muçulmanos abandonaram a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E mesmo assim esperam de que Allah subhanahu wa ta'ala volte a eles com a vitória. Enquanto eles próprios abandonaram a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente for a ver os muçulmanos ao redor do mundo, a maior parte deles está distante daquilo que é a realidade da religião. E é o mesmo muçulmano que espera que caia a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. No estado em que ele se encontra, que é distante da religião de Allah, ele mesmo assim quer que Allah subhanahu wa ta'ala o dê vitória ou sucesso. Sallallahu alaihi wa sallam. Tanto se a gente voltar à nossa religião e praticarmos a religião como deve ser, teremos a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala em vários versículos de a gente prosperar neste dunya. A gente prosperar neste dunya, a vitória. E a vitória não é necessariamente no campo de batalha, pode ser a vitória no discurso, a vitória em vários outros aspectos. E também inclui também no campo de batalha, mas não é limitada somente ao campo de batalha. E muitos muçulmanos também têm essa coisa de ficar, até parece estar com um relógio, quando é que vai cair a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala para os nossos irmãos que sofrem em vários sítios, quando é que vai, em vez dele voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e praticar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, não, ele está sentado no seu televisor sem fazer nada, e a maior parte dele, desses, pode ser que até falha a oração no seu devido tempo, e está com o relógio, como se estivesse a dizer quando é que Allah vai descer com ajuda para os nossos irmãos na Palestina, quando é que vai Allah subhanahu wa ta'ala vai descer com ajuda para os muçulmanos em qualquer sítio, quando eles próprios retificarem a si mesmos. Portanto, não fique a pensar de que a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente cai porque você é muçulmano. Se você é muçulmano, mas não pratica o teu din, não há dúvida de que as calamidades e os testes de Allah subhanahu wa ta'ala irão de cair e possivelmente não serão removidos devido ao teu estado. Para esses testes, essas calamidades, é uma chamada de atenção para nós, para a gente acordar, para a gente acordar. Veja os muçulmanos na batalha de Badr, e eles desobedeceram somente uma pequena ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: permaneçam em cima da montanha, não deixam, por mais que a guerra termine. Eles, quando a guerra terminou, disseram: ah, pronto, já ganhamos, vamos lá descer e vamos ajudar os nossos irmãos a colecionar os espólios de guerra. Isso foi o motivo de uma grande aflição para eles próprios. E eles ficaram surpresos: como é que é possível a gente, o grande número que a gente tem, e mesmo assim a gente sofrer grandes baixas depois de a gente ter ganho na primeira fase da guerra? Como é que tudo isso, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, min inda anfusikum, devido a vós próprios, desobedeceram a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi uma grande lição. E nós desobedecemos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não só uma ordem, centenas de ordens, e ainda assim queremos a ajuda e auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a crença na predestinação divina tem vários benefícios. Tem vários benefícios. E um outro elemento que faz parte da crença da predestinação divina, como dissemos inicialmente, a nossa crença sobre a predestinação divina e o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala deve ter quatro componentes. Vimos o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro é acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala tem um conhecimento que abrange tudo, o que aconteceu, o que não aconteceu, como detalhamos anteriormente. E o segundo componente dessa crença é acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu todo o decreto e nada sai fora, ou nada ocorre contrário àquilo que foi escrito no Lauh al-Mahfuz. E o terceiro componente é aquilo que a gente falou há bocado, que é acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é que deseja, é que tem vontade para que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Portanto, tudo depende da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não existe vida neste mundo, ou morte, ou bem, ou mal, ou doença, saúde, seca, chuva, calamidade ou não, excepto com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que quer que isso aconteça, então acontece. Se ele quiser que não aconteça, então não vai acontecer. Como dizem os ulama, la yakunu fi mulkihi illa ma yurido. Não existe ou não acontece algo no seu reinado, excepto com a sua vontade, subhanahu wa ta'ala. O quarto elemento dessa crença é a gente acreditar de que Allah, subhanahu wa ta'ala, depois de conhecer, escrever yani ter a vontade. Ele, subhanahu wa ta'ala, cria ou faz existir o que existe. Yani este mundo que a gente vê, de todas as criaturas quantas existem, que a gente conhece, que a gente não conhece, todas elas são resultado da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe algo fora da criação de Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo. Portanto, não existe criador senão Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala criou este mundo e todos aqueles que fazem parte desse mundo, inclusive os seus próprios atos. Ele subhanahu wa ta'ala é quem cria. Não existe criador com Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe criador com Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de tudo. Isso inclui os nossos atos. Alguém pode dizer, Allah subhanahu wa ta'ala cria até os nossos maus atos. Sim, Allah subhanahu wa ta'ala que cria tudo. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala criou o mal. Não quer dizer que ele criou o mal porque ele gosta. Esse é outro ponto que a gente deve perceber bem. De que a existência do mal não implica necessariamente de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta desse mal. Allah subhanahu wa ta'ala criou o mal para testar as pessoas. Este mundo não é senão um campo de teste. A gente não veio para ficar aqui neste mundo eternamente. É um mundo passageiro onde as criaturas são testadas para a vida que vem a seguir. Para a vida que vem a seguir. E faz parte desse teste a ocorrência do mal. A ocorrência do mal. E perceber esse ponto é muito importante porque existem alguns ateus ou alguns também desviados que dizem, como é que Allah subhanahu wa ta'ala, eles dizem, se existe um Deus, então como é que a gente vê a fome, as pessoas já morrerem de fome, as pessoas já morrerem de guerra, vem isto, há muita calamidade, pobreza, tudo mais. Se existisse um Deus, então não existiria isso tudo. Portanto, esse é o shubha, é um equívoco que eles têm. E eles são coitados, não sabem de que a existência do mal não quer dizer necessariamente que não existe uma divindade. Isso não há uma correlação entre a existência do mal com a existência de um criador. Allah subhanahu wa ta'ala não disse que esse mundo era um mundo livre do mal. Não disse que que isso aqui é um paraíso onde as pessoas irão de comer, beber, viver uma vida tranquila e sossegada. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala, ele próprio nos informou de que este mundo não é senão algo passageiro. Em vários versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala descreve esse mundo como sendo algo passageiro, algo de tentação, algo, um mundo que a pessoa é colocada no teste. Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum versículo disse que a gente irá de viver tranquilamente nesse mundo. Mas sim, ele nos informa, subhanahu wa ta'ala, de que existe um outro mundo, que é a vida que vem a seguir, que se a pessoa passar no teste deste mundo, então terá uma vida eterna, feliz. Caso não, terá uma vida de tormento infinita. Portanto, este mundo não é um mundo para a gente desfrutar de algo. Daí que o próprio Islã nos exorta a gente se abster deste mundo. Não se apegarmos a este mundo. Não se apegarmos a este mundo. Ao contrário, os kufar apegam-se a esse mundo de modo que não vem senão o materialismo. Daí que ele, quando você fala da vida após a morte, para ele é algo difícil de colocar nas suas mentes. Portanto, daí que ele vem com esse pretexto de que a existência do mal quer dizer que é um motivo da gente rejeitar a existência de um Criador. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador de tudo, incluindo o mal. Por que ele criou o mal? Criou com hikmah, com uma prudência. A gente deve sempre acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala faz o que faz com prudência. Existe um objetivo por detrás disso, por mais que você não saiba, ou eu não saiba, ou nós não sabemos, mas devemos sempre acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala faz o que faz com prudência, subhanahu wa ta'ala. A criação da fome, as dores, o medo, e tudo isso foi criado com um objetivo. Foi criado com um objetivo. Portanto, alima man alima wa jahila man jahila. Conhece quem conhece e desconhece quem desconhece. Portanto, mais uma vez, a existência do mal não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com a existência disso. Allah subhanahu wa ta'ala criou animais ferozes. Subhanahu wa ta'ala criou animais ferozes. Mas isso não quer dizer que ele, subhanahu wa ta'ala, criou esses animais para nos atormentarem. Quer dizer que ele, subhanahu wa ta'ala, criou isso somente para nos atormentar neste mundo. Criou com vários objetivos. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah, subhanahu wa ta'ala, é o criador de tudo. Até os nossos atos. Como é que Allah, subhanahu wa ta'ala, vamos atribuir aos nossos atos a Allah, subhanahu wa ta'ala? Porque você, quando anda, esse é um ato, tá aí? A gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é que criou esse ato, que é você andar. Porque ele subhanahu wa ta'ala criou as pernas que você usa para andar, criou o corpo que você usa para andar. Portanto, você é o resultado da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo que você faz é resultado da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E este ponto, algumas seitas não perceberam perfeitamente e acabaram cair na perdição, como é o caso dos Al-Mu'tazila, e também, como vamos ver nas próximas aulas, outras seitas, como é o caso dos Jabriya, que erraram neste ponto aqui, que é a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de tudo. Isso vamos ver, inshallah ta'ala, nas próximas aulas, as crenças dessas seitas desviadas. Portanto, nós, seguidores da sunna, acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de tudo, como disse Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay wakil. Allah subhanahu wa ta'ala disse em outro versículo, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala vos criou e criou aquilo que vocês fazem, e criou aquilo que vocês fazem. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid. Devemos acreditar isso, de que Allah subhanahu wa ta'ala faz o que ele quer. Ele não é questionado nos seus atos, mas ele sim questiona os nossos atos. Nós não podemos sentar, perder o nosso tempo, começar, por que Allah criou cobra? Por que Allah criou leão? Por que Allah criou esses animais ferozes? Por quê? Por quê? Por quê? Você não tem nenhum direito de questionar sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz neste universo de criação ou não, porque ele subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão de que ele é fa'alu lima yurido. Ele faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que ele quer. Se você não percebe o hikmah, a prudência ou a razão por detrás daquilo que ele faz, então não deve ser motivo para você colocar um ponto de interrogação. Quando você não percebe algo sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz neste universo, então não é motivo de você colocar um ponto de interrogação. Nós acreditamos, mais uma vez, de que Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer e Ele é o Criador de tudo, subhanahu wa ta'ala. Tá aí, vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade, inshallah ta'ala, nas próximas oportunidades. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.